Quando a gente frequenta a escola, ensino fundamental e médio, nós temos uma disciplina chamada física. Para nós, a física é uma disciplina que envolve cálculos, fórmulas, existe dentro do ambiente escolar, mas lá fora, o que tem a ver a física com nossa vida? Muito a ver. Para a relação da física com o mundo, com as pessoas, eu converso agora com Luiz Roberto Evangelista. Ele é doutor em física pela Universidade de São Paulo, pela USP, pós-graduado na Politécnico de Torino, na Itália, onde foi professor, inclusive visitante, pesquisador da CNPq, e é um físico que tem duas obras com o título Perspectivas em História da Física. E é sobre esse trabalho que ele está lançando, inclusive, no segundo volume, que eu converso com o professor Luiz Evangelista. Professor Evangelista, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Professor, faz uma pergunta. Pode então, por favor.
Não, grande prazer falar com você e com seus ouvintes.
O prazer é nosso, professor. Eu queria conversar com o senhor, fazer uma pergunta, que muitos alunos talvez, já tenham até alguns deles feito para o senhor. O que a física tem a ver com a nossa vida, professor?
A física é a nossa vida. Para dar uma resposta bem genérica e ambiciosa.
E onde que a gente pode ter que entender a física para entender um pouco melhor quem nós somos?
Isso, sobretudo para entender o mundo em que vivemos, né, Gilson? Porque a física é dedicada à compreensão da realidade, né? A realidade do mundo físico em que vivemos. E aí, de consequência, ela vai buscar as estruturas fundamentais, né, que subjazem ao mundo, e isso nos permite entender melhor, né, onde é que nós estamos e o nosso papel aqui. Então, em última análise, ela é uma ciência fundamental por isso, porque ela vai aos fundamentos da realidade física. Né?
E o senhor escreveu uma obra falando sobre as perspectivas da história da física, que envolve uma série de personagens físicos que mudaram o mundo, mudaram o conceito das coisas. Vou pensar um pouco o Einstein, que eu acho que é o físico que todo mundo lembra quando fala de física. O quanto que é importante a gente resgatar essa história e entender o quanto que a física se transforma e vai nos transformando também?
Ah, não. O objetivo dos dois livros, na verdade, ainda eu planejo um terceiro, seria uma trilogia, né? É contar um pouco como esses conceitos fundamentais da nossa sociedade no século XXI, né? Uma sociedade fortemente baseada na tecnociência, e a gente ouve falar aí de energia, calor e energia, movimento, espaço, tempo, né? E essas ideias, para que elas fossem consolidadas, elas dependeram do esforço de grandes homens, né? De gerações e gerações de pessoas, entre as quais o próprio Einstein, que você mencionou. Que, já que você o mencionou, nós poderíamos imaginar uma descoberta, nós poderíamos citar uma descoberta dele de que, por exemplo, um tempo absoluto não existe, né? Que o tempo depende da posição e do estado de movimento de quem o está medindo. Portanto, um evento que a gente costuma dizer, ao mesmo tempo em que João fazia isso, Maria fazia aquilo, a pergunta mas quem está descrevendo os fatos? Né? Porque, ao mesmo tempo, o conceito de simultaneidade só existe, na verdade, para um observador rigorosamente colocado à metade da distância entre os dois eventos. Né? Então, se ele estiver mais próximo de João, porque a velocidade da luz é finita, não é infinita, ele vai perceber o movimento de João antes do movimento de Maria. Então, ele não pode dizer rigorosamente ao mesmo tempo. Isso é um pequeno exemplo só para mostrar como é que esses conceitos descobertos depois com implicações experimentais mudam o nosso modo de ver a realidade, né?
Isso tem a ver com aquela história de, assim, para alguns o tempo não passa, aquela ideia de que o tempo tem uma característica diferente conforme as pessoas estão vivendo esse tempo. A física tem muito a ver com a filosofia, por exemplo.
Claro, aí ela nasce, né, ela nasce com os gregos juntamente com a filosofia grega. O próprio Popper dizia, bom, a ciência é cosmológica. E a física dos pré-socráticos também era cosmológica. Então a gente pode dizer que a filosofia natural, né, ela nasce no âmbito da filosofia natural. Depois, ao longo da história, se desentranha e se transforma aí, sobretudo a partir do positivismo, numa, entre aspas, ciência particular, né? Mas a grande questão que se discute hoje é se é conveniente continuar usando essa distinção, né, de ciências particulares. A realidade física não é a mesma para para todos, né? Uma imagem boa aí é uma árvore, né, que se encontra, por exemplo, próximo do, de uma, de, ou, o próximo de uma cerca, entre vários quintais, né? A quem pertence a árvore? Bom, eventualmente o físico diria, não, os galhos aqui e alguns frutos são meus, mas as raízes às vezes vão até quilômetros dali, né? Eu não estou exagerando, mas a metros dali. Então era melhor, na verdade, hoje tem essa visão mais comum da interdisciplinaridade, né? Fala na remoção de cercas, né? Vamos tratar a árvore com um esforço conjunto, né? Das várias áreas, né? Mas sim, a física nasce nesse bojo aí, tanto que uma das obras fundamentais da física, que são os princípios matemáticos da filosofia natural, do Newton, tem exatamente esse título. Por quê? Porque ele estava enunciando aquilo, ele não disse os princípios matemáticos da física, mas da filosofia natural, né?
Quando o senhor vê aí a disciplina de física sendo ministrada nas escolas, eu estava comentando, inclusive, no início da gente começar a conversar, de que muita gente não consegue entender que a física vai muito além da sala de aula. Está faltando um pouco na educação da disciplina da física, e até em outras disciplinas, tirar essa cerca. O professor também tem que levar os alunos para fora dos muros da escola e tem que entender que o conhecimento é a ciência, no caso a física que a gente está abordando, está em todos os lugares. Isso faria com que as pessoas se interessassem mais pela área de conhecimento?
Certamente, Gilson, você tocou num ponto importante. A primeira coisa é que falta, de uma maneira geral, né? Não é só uma lamentação, falta educação científica, né? De um modo geral. E faltam, né? Faltam professores de física também, né? No Brasil há um déficit enorme, cerca de 50 mil, segundo os últimos números do MEC, né? Claro, porque o professor seria o motivador. Para mostrar que a física permeia a realidade cotidiana. E como ela permeia a nossa realidade cotidiana, ela merece ser estudada. E além disso, como ela é muito prazerosa quando você a compreende, na verdade é uma felicidade. Poderia ser uma forma de felicidade, de compreender como essas coisas ocorrem e nos afetam no dia a dia. E o problema escolar é grande. Então, essas obras, esse segundo volume, mas o primeiro também, quer dizer, é uma modesta tentativa de contribuir para uma reflexão de como esses conceitos aí fundamentais, né, que formam o núcleo da descrição física da realidade, foram sendo formados ao longo da história. Quem contribuiu, quais eram as dificuldades, né? Então, é uma longa... É como se fosse um momento de ciências humanas, né, dentro... de um núcleo duro de ciências exatas, né? Esse é o objetivo aí das obras e para dar uma mãozinha, modestamente, por favor, para a educação científica de todos. Então foi escrito também com esse interesse. O leitor não precisa ser um físico, né? Pode ser alguém, de um modo geral, interessado em ciência.
É porque quando você fala da física, a física parece ser algo que você tem que gostar, curtir a física diante dos pesquisadores que desenvolveram a ciência, a área de conhecimento, e não entender um pouco que tem uma história da física também. O senhor tocou no dado, e essa é uma questão que eu fico curioso, é possível observar a história da física e perceber que ela tem a ver muito com a nossa história? Quer dizer, o que a gente teve de mudança na nossa vida é um pouco reflexo das descobertas que a física desenvolveu também?
Ah, mas não há dúvida, Gilson, porque veja... Eu tenho até feito algumas reflexões a convite aí em seminários sobre o impacto da tecnociência na nossa vida. Ora, aquela descoberta símbolo, né, da época dos modernos, Galileu, Descartes, Newton, né, descobrem o quê? A regularidade, a lei da natureza. Que a natureza, ela, dito no modo deles, né, na época do renascimento científico, aí, você tem... a descoberta de que o mecanismo, digamos, que governa a natureza é expresso por meio de leis. Ora, isso depois foi usado para a dominação do mundo. O domínio do Ocidente, né, no mundo é devido à ciência. E quem pilotou essa descoberta foi a fundação da ciência moderna e na obra de Galileu e dos seus sucessores, né? Isso eu trato no primeiro volume, que vai da lá dos babilônios à síntese newtoniana. O papel dessa revolução científica é essencial, porque funda, literalmente, o mundo moderno. Aí você vai assistir, por exemplo, a primeira revolução industrial, com a locomotiva, a máquina a vapor, que eu trato no segundo volume, é fruto de um esforço para entender o conceito de calor. E aí há uma obra fundamental de um físico francês chamado Sadi Carnot, um menino que faleceu com 36 anos, Ele diz, olha, é preciso entender como é que funcionam essas máquinas térmicas a partir de um ponto de vista muito geral. Bom, isso acaba gerando essa compreensão, acaba gerando a revolução, primeira revolução industrial. Logo depois nós temos Faraday, por exemplo, e tantos outros, Maxwell, Faraday e tantos outros, com a descoberta, né, do eletromagnetismo, o aprofundamento das ideias do eletromagnetismo, que vai acarretar, digamos, uma segunda revolução industrial, aquela propiciada pela eletricidade, que permite que nós estejamos conversando agora, por exemplo, né, no ar, eu com você por telefone e os nossos ouvintes todos acompanhando essa conversa. Seria impensável sem o eletromagnetismo, sem as ondas eletromagnéticas, né? Então, a nossa vida está impregnada de ciência. A mentalidade científica domina o nosso dia a dia. Daí a importância, desculpe, eu me alonguei muito, mas daí a importância de uma educação científica um pouco mais ampla, né? De entender como é que essas ideias entraram no nosso convívio.
Uma última pergunta, professor Evangelista. Nós falamos sobre ciência, a importância da ciência para o ser humano compreender a sua realidade. E nós estamos vivendo um período em que o ser humano costuma ter muita fantasia, ilusão e às vezes discutir a realidade com uma certa imaginação desconectada de qualquer princípio científico. Quer dizer, a gente tem uma sociedade que discute os temas com muita superficialidade. E o senhor tem acompanhado em debates políticos, por exemplo, questões de cidadania, problemas que envolvem meio ambiente. As coisas seriam melhores se as pessoas fossem mais científicas, professor?
Olha, Gilson, eu tenho a convicção de que sim, mas gostaria de precisar em que sentido. Quer dizer, quando nós somos educados no chamado método científico, depois nós podemos até discutir se ele existe ou não, é uma questão filosófica mais profunda, mas nós temos a nobreza que obriga, né, de raciocinar com clareza. Eu te dou um exemplo. Há uma estimativa de que, se não houvesse a ciência, como nós a conhecemos hoje, a descoberta dos motores, princípios de conservação, tudo isso, a Terra poderia abrigar, no máximo, cerca de 600 milhões de pessoas. Agora, nós já somos mais de 7 bilhões, não é? E isso é possível cientificamente. Então, a educação científica acaba sendo um dever. Veja, o controle que a ciência tem não é perfeito, porque uma obra humana, evidentemente, está sujeita a todas as imperfeições inerentes à nossa natureza. Mas se você a compara com a atividade política, por exemplo, a obra científica é transparente. Você tem uma ideia científica? Você acha que serve para todo mundo? Escreva um trabalho com o maior rigor possível, submeta-o a uma revista importante, numa língua em que todo mundo possa ler, que hoje é o inglês, não é? Ela vai ser revisada pelos seus pares e, se for publicada, vai ser de livre acesso praticamente ao mundo inteiro. Se estiver errada, vai ficar errada lá, alguém vai corrigir. Se estiver certo, alguém pode usar e continuar com essas ideias. Mas existe uma transparência intrínseca à atividade científica, que as demais atividades não têm. Quer dizer, se você tem uma ideia nova, ela não pode servir só para você em ciência. Se ela é uma ideia científica, ela é da humanidade, você tem de publicá-la. E ao publicá-la, ela é criticável, ela é reformulável, enfim, ela está sujeita a todas as transformações. Isso é a transparência num sentido, digamos, bastante útil, né? E amplo, e que seria fundamental nas demais atividades humanas. Então, nesse sentido, seria muito bom agirmos cientificamente, né?
Professor Evangelista, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN e sucesso no lançamento de mais um volume do seu livro, que fala sobre as perspectivas em história da física.
Muito obrigado, Gilson, sou eu quem agradece. Um abraço.
Conversei com o professor Evangelista, Luiz Roberto Evangelista, que é doutor em física pela USP e pós-doutorado na Itália, na Politécnica de Torino. Ele, inclusive, foi professor visitante na Itália, é pesquisador do CNPq e está lançando o segundo volume da sua obra Perspectivas em História da Física. Ele falou com a gente a importância da física para a nossa vida, para o nosso dia a dia.